No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Consulta prévia livre, informada e reivindicada durante audiência sobre dragagem no Rio Tapajós. Conselho Indígena de Roraima promove ação interna com foco na sustentabilidade. Conselheiros tutelares participam do Capacita Brasil. E Rádio Rio Mar celebra 8 anos na frequência FM com expansão para municípios.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Conselho Indígena de Roraima, CIR, promove uma ação interna com foco na sustentabilidade. A atividade é conduzida pelo Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas do Conselho Indígena de Roraima promoveu uma atividade interna com foco na preservação ambiental e nas práticas sustentáveis nas comunidades indígenas. Durante a ação, foram discutidas práticas essenciais para o cuidado com o planeta, com o uso consciente da água, o descarte adequado do lixo gerado nas atividades comunitárias e o incentivo do plantio de sementes tradicionais, reforçando os saberes e modos de vida dos povos indígenas. A atividade foi conduzida pela coordenadora Cineia do Vale, que também ocupa cargos de destaques em instâncias nacionais e internacionais, como a Coordenação Nacional do Comitê Indígena de Mudança Climática e a copresidência do Caucus Indígena da Convenção do Clima. Como forma de incentivar o engajamento ambiental, cada departamento do CIR recebeu lixeiras e lâmpadas de energia solar, promovendo assim ações práticas que refletem o compromisso institucional com a sustentabilidade. A coordenadora do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, Cineia do Vale, ressaltou a importância de reforçar dentro da própria casa o compromisso com a proteção ambiental.
Nós estamos aqui fazendo uma força-tarefa em conjunto para relembrar que nós também temos algumas ações que precisam ser feitas por nós. Nós somos uma organização indígena e nós temos os funcionários, 98% são indígenas e nós trabalhamos na área. Nós precisamos relembrar que ao estar na área, voltar à área, a gente precisa ter a consciência, principalmente sobre os resíduos sólidos que a gente leva, trazer de volta. E nesse Dia do Meio Ambiente, né, dizer ao mundo que os povos indígenas que conservam a natureza, que têm sua manutenção com os seus conhecimentos tradicional, isso tudo é um ganho para todos nós, não só para os povos indígenas, mas para o planeta.
Encerrando a atividade, os participantes reforçaram o compromisso com a preservação ambiental como uma responsabilidade coletiva que deve ser exercida diariamente, tanto dentro das comunidades, como nas instituições e nas ações individuais de cada pessoa. Luana de Oliveira, de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça a anulação do contrato bilionário de crédito de carbono do governo do Pará. A ação também pede que o Estado seja obrigado a pagar indenização por danos morais à sociedade. Joelma Viana tem as informações.
O Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira que a Justiça Federal aplique punições ao município e a autoridades municipais de Pacajá, no Pará. A punição é pelo descumprimento da decisão judicial que determinou providências urgentes para a melhoria das condições de acesso e de infraestrutura em 3 escolas. O pedido do Ministério Público Federal é para que seja aplicada ao município a multa inicialmente estabelecida pela Justiça de até R$100 mil e que também seja aumentado o valor da multa. Além disso, o Ministério Público Federal pede que sejam aplicadas multas pessoais ao prefeito e ao secretário municipal de educação de Pacajá. A decisão citada pelo Ministério Público Federal foi decretada em junho de 2024 e estabelecida prazo de 90 dias para que o município regularizasse o transporte escolar, garantindo acesso adequado e seguro dos alunos às escolas municipais de ensino fundamental Geudeane Ferreira, Recanto do Saber e Peniel, dos assentamentos Rio Bandeira e Cururuí, Núcleo J. Na decisão, o município também foi obrigado a promover, no prazo de 180 dias, ações emergenciais para garantir infraestrutura mínima aos espaços físicos das 3 escolas, assegurando, inclusive, espaços adequados para armazenamento e preparo da merenda escolar, com construção de estruturas de alvenaria. Segundo o familiar de estudante que encaminhou informações ao Ministério Público Federal, os alunos não conseguem comparecer às aulas, tendo em vista que a precariedade das condições da estrada impede a empresa de transporte de prestar serviços. Para tentar amenizar esse problema, as famílias tentam utilizar veículos próprios, como motocicletas, mas os atolamentos são constantes. A procuradora da República, Manuela Lopes, disse que a situação é gravíssima e merece intervenção judicial urgente, tendo em vista os evidentes e imensuráveis prejuízos à educação das crianças das comunidades afetadas. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal do Pará. Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Consulta prévia livre e informada reivindicada durante segunda audiência de conciliação sobre dragagem no rio Tapajós. O Ministério Público Federal solicitou urgente a participação e escuta dos povos e comunidades tradicionais dentro do processo judicial. Confira com Daniela Pantoja.
Nesta semana foi realizada mais uma audiência de conciliação sobre a dragagem no rio Tapajós, envolvendo a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, o MPF, representantes de organizações e movimentos sociais. No dia 10 de março, o Ministério Público Federal, o MPF, recebeu denúncias de lideranças indígenas do Baixo Tapajós que informaram sobre a operação de dragas na área, inclusive com vídeos que mostram embarcações atuando na comunidade de Prainha, dentro da Floresta Nacional Aflona do Tapajós. Diante dessa situação, o MPF solicitou um requerimento para suspensão de autorização concedida irregularmente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, para a dragagem, que é a retirada de bancos de areia e a sinalização do rio Tapajós entre Santarém e Itaituba. Desde então, foram articuladas audiências com o intuito de tentar liberar essa atividade. No entanto, são necessários estudos prévios de impacto ambiental, climático e dos componentes quilombolas e indígenas antes da concessão ou renovação das licenças. Nesta segunda audiência, a proposta da juíza era que as comunidades fossem comunicadas pelo DINIT e pelo Estado sobre novas dragagens dentro desse processo. Mas as comunidades e o MPF não aceitaram por não se tratar de uma consulta, como pontuou o procurador da República, Vitor Vieira Alves.
E a proposta da juíza nessa audiência foi que as comunidades fossem comunicadas pelo DENIT e pelo Estado sobre novas dragagens dentro do processo. Tanto as comunidades como o MPF não aceitaram essa proposta por entender que isso não é consulta. A consulta é um ato formal que segue alguns parâmetros determinados pela jurisprudência internacional de direitos humanos. E essa proposta seria um precedente perigoso, pois tanto o DENIT como o Estado do Pará, pela SEMAS, em outros casos, poderiam apostar ainda mais na judicialização das consultas livres, prévias e informadas.
O procurador destaca ainda quais os próximos encaminhamentos a partir dessa audiência.
Agora o processo vai continuar tramitando até a sentença e a juíza sinalizou que caso haja o avanço do processo de licenciamento da dragagem ordinária, o chamado PADMAN, da hidrovia do Tapajós, ela pode rever a sua decisão, eventualmente conceder uma tutela de urgência para garantir os estudos ambientais necessários e a consulta aos povos e comunidades tradicionais potencialmente afetados.
Cláudia Santana, presidente da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém a Fancos e participou da audiência, destaca a relevância desse diálogo.
Na audiência foi um momento de tentativa do judiciário para uma conciliação, né, de uma composição de interesses envolvidos e que realmente remetiria o Estado e o DENIT a aceitar a posição relacionada e envolvida já não mais em um simples processo, mas através e por meio de uma ação civil pública, né, que se iniciou a partir de então, no sentido de congregar as forças e as recomendações do Ministério Público Federal, no sentido de frear toda e qualquer tentativa, né, de ameaça.
Maria José, presidente da organização da Resex Tapajós Arapiuns da Tapajoara, relata os impactos que já começaram a aparecer relacionados à dragagem do rio e a importância da realização da consulta prévia livre e informada.
O próprio Ministério Público trava o plano anual da dragagem sem o efeito de consulta. Se não fizer a consulta 169, não haverá dragagem. E mesmo sendo feito, talvez eles nem consigam fazer, porque as comunidades não vão aceitar. Em relação a essa questão dos impactos, os impactos eles já começaram a aparecer. Por exemplo, a gente já tem uma mancha verde no rio Tapajós que está indo para a região do Arapiuns. A água está totalmente desfigurada. Então, algo foi mexido no rio que está prejudicando? Essas águas, ou elas vieram do mar, entrou na região do Tapajós, ou o próprio sistema ele está se reproduzindo, está tendo uma mutação. A gente não tem certeza se é, mas pela forma como a água está, e hoje, por exemplo, está muito cheio o rio, já está acontecendo muita mortandade de peixe. O que está acontecendo?
O MPF aponta que a autorização concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Simas, ao DINIT, com validade até 12 de fevereiro de 2026, foi concedida sem o estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental EIA-RIMA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, conselheiros tutelares do Careiro participam do Capacita Brasil.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Reunião dialoga sobre elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santarém. De acordo com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, existem informações da sociedade civil que não foram consideradas no Plano Municipal. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representante da sociedade civil e que compõe o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA de Santarém, dialogaram na manhã desta quarta-feira sobre as políticas públicas da segurança alimentar e nutricional. Durante a reunião deliberativa, foram pontuadas sobre a ausência de algumas informações da sociedade civil organizada que não foram consideradas na proposta do Plano Municipal de Segurança Alimentar pela Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar Nacional, CAISAN. A última escuta popular do plano foi realizada no dia 20 de fevereiro, com a participação dos conselheiros do CONSEA, o governo, sociedade civil organizada e convidados, no qual foram apresentadas as demandas para serem atribuídas no plano. No entanto, algumas diretrizes não foram pontuadas, como explica Mário Zanelato, presidente da cooperativa Campo.
Durante a conferência municipal e também durante uma escuta popular que a gente teve em 20 de fevereiro aqui, a sociedade civil colocou aquelas questões que ela gostaria que tivessem embutidas nesse plano. E aí a gente viu que o plano que a CAISAN aprovou, que é formada por quatro secretarias do governo municipal, esse plano que ela enviou não está completo com aquilo que a sociedade encaminhou para a gente, né? Então a gente está assim, uma discussão grande nessa questão. A gente gostaria de encaminhar o quanto antes o plano para aprovação em Belém, em Brasília, ele não está de acordo com aquilo que a sociedade civil colocou para a gente.
Joilson Dutra, presidente do CONSER, destaca a importância do plano, que vem sendo construído desde 2023, e a relevância de agregar as demandas da sociedade civil organizada.
Nós estamos trabalhando desde 2023 na construção do primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar de Santarém. Plano esse que é fundamental para a nova construção dessas políticas de segurança alimentar. E nós estamos tendo um determinado entrave aí com a atual gestão do município, né? E com a CAISAN, Câmara Interestadual de Segurança Alimentar. De nós parte as demandas, né, da sociedade civil, através da consulta pública e através da conferência municipal, o que a sociedade precisa que seja feito no quesito segurança alimentar. E a gente passa para a CAISAN, quem elabora o primeiro plano. Então, nós estamos vendo que nós fizemos todo um trabalho junto à sociedade, levantamos tudo e passamos para a CAISAN construir um plano, e agora foi nos devolvido uma minuta de um plano vergonhoso, um plano que não está a nível de Santarém, não tem como. A gente sabe que a fome, ela é gritante dentro do nosso município.
Como encaminhamento, o Conselho decidiu não enviar a ata da última reunião, pois é preciso que o direito de quem contribuiu na construção do plano, ou seja, a sociedade civil organizada, seja garantido, como relata Joilson.
O conselho ainda não vai entregar a ata da última reunião para a Caixa Municipal para ela enviar o plano dessa forma. Foi posto na reunião e o colegiado decidiu em não enviar a ata para a Caixa. Sendo assim, volta-se a estaca zero. O plano do jeito que está, conforme as orientações da Caixa, nós não vamos enviar para ser publicado.
Para Arnaldo Pires, presidente da Associação de Moradores do Residencial Salvação, é necessário essa reunião para que o acesso às políticas públicas sejam garantidas a partir da elaboração do plano.
Então a gente está junto no intuito de construir um projeto que possa incluir, colocar as pessoas dentro desses programas, de assistência, para que possa ser atendida. Verdade, então usufruir daquilo que a assistência social oferece, que o governo oferece ao povo que diz assim que está numa vulnerabilidade alimentar em Santarém.
A reunião deliberativa aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal e contou com os representantes do Conselho e demais convidados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Parque Natural das Orquídeas em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, será reaberto ao público no dia 12 de junho, após quase um mês fechado, devido à presença de uma onça-pintada com filhote. A visitação foi suspensa após equipes ambientais encontrarem rastros e fezes do felino a cerca de 400 metros da entrada da trilha, levando ao isolamento da área como medida de segurança. Técnicos retornaram ao parque nesta semana e não identificaram novos sinais de onça, o que possibilitou a liberação do espaço. Antes da reabertura, a Prefeitura fará pequenos reparos na trilha, especialmente na ponte de madeira que dá acesso à Corredeira da Orquídea, uma das atrações naturais mais visitadas da região. Informações do G1 Amazonas. E conselheiros tutelares do Careiro, um município localizado no interior do Amazonas, participam do Capacita Brasil 2025. O momento possibilitou a atualização de atendimentos de uma demanda crescente. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Os conselheiros tutelares do município de Careiro participaram do Capacita Brasil 2025, um dos maiores eventos de qualificação voltados para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. O presidente do Conselho Tutelar, Silas Neto, destacou que a formação foi muito importante para o grupo.
Estamos aqui na 11ª edição do Capacita Brasil. Foi um tema muito importante, foi passado para os conselheiros tutelares que vieram de toda a parte do Brasil, né, os deveres e as competências dos conselheiros tutelares para dar andamento nos serviços, né?
O conselheiro tutelar Efraim Alves comentou que esta capacitação trouxe atualizações sobre o atendimento de uma demanda crescente, as crianças neurodivergentes.
Fala sobre o Capacita Brasil, que foi um evento muito especial para nós, um evento que nos agregou muito conhecimento, atualizou todas as nossas informações. E esse evento é um evento que acontece anualmente, nós todos os anos nos esforçamos para estar aqui e falar sobre essa importância. Também dizer que temas como pessoas com necessidades especiais, neurodivergentes, no âmbito do Conselho Tutelar nós temos recebido muito essa demanda e nós queremos estar bem preparados para atender o nosso público.
O Capacita Brasil é promovido pela Escola Nacional de Conselhos, com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O evento tem como foco principal aprimorar as ações dos conselhos tutelares em todo o território nacional. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Rádio Rio Mar comemora 8 anos na frequência FM com expansão para 3 municípios. A iniciativa faz parte do projeto de expansão do sinal da emissora. Detalhes com Yolanda Mendes.
A Rádio Rio Mar celebra nessa quarta-feira, 4 de junho, 8 anos de atuação na frequência FM, com quase uma década de modernização, ampliação de alcance e compromisso com a evangelização. Para comemorar a data, a emissora iniciou a instalação de novas antenas e torres retransmissoras em 3 municípios do interior do Amazonas: Rio Preto da Eva, Novo Airão e Presidente Figueiredo. O supervisor técnico da Rádio Rio Mar, Davi Melo, ressalta que, ao todo, serão 20 repetidoras no estado do Amazonas. A meta é que, em 2 anos, todas devem estar em pleno funcionamento.
A partir de hoje, a gente está dando o pontapé da montagem, né, das repetidoras dos municípios. As 3 primeiras contempladas são Presidente Figueiredo, Rio Preto e Novo Airão, até por causa da facilidade, né, de transporte por estrada. Muito difícil, nosso estado trabalha todo via fluvial. Projeto desafiador da Rio Mar, são 20 repetidoras no estado do Amazonas. Nós vamos estar ali na calha do Rio Madeira, do Rio Amazonas e do Rio Negro. Estrategicamente escolher os municípios polo para tentar chegar nas comunidades mais próximas. A Rádio Rio Mar está dando a oportunidade aí dos municípios terem acesso à informação, bem como ter voz também.
A iniciativa faz parte do projeto de expansão do sinal da Rádio Rio Mar FM 103,5. O supervisor técnico destaca os desafios para instalação nos próximos municípios.
A gente precisa trabalhar conforme trabalha a natureza. Provavelmente nós vamos estar indo para Lábrea, que é mais longe, e o Rio Madeira é o primeiro que seca. Precisa chegar antes com balsa, com caminhão lá. E depois a gente parte para o Rio Negro e depois Rio Amazonas. Tudo vai ser transportado por balsa, né? Barco, enfim, caminhão. É uma logística muito complexa, muito complicada. Para chegar aqui também, esse material é muito difícil. A BR-319, ela só funciona 3 meses no ano. Os outros meses precisa também vir ou Santarém por balsa ou Porto Velho por balsa também. Uma logística muito complexa.
Hoje, a Rádio Rio Mar é mais do que um meio de comunicação, é um patrimônio histórico do estado do Amazonas. Com um público fiel, a rádio continua a inovar, abraçando novas tecnologias e plataformas digitais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Queremos viver. Estamos na semana do Dia do Meio Ambiente e certamente todos os amigos e amigas precisam, querem, têm direito e exigem que se cuide, preserve e recupere tudo que faz parte do ambiente que a Mãe Terra criou, movida pelo Espírito de Deus, em favor da diversidade de formas de vida que existem nela. Nós, humanos, somos uma pequena parte desse espetáculo de vidas e só conseguimos viver junto com todas as demais. Espero que ninguém tenha dúvida de que uma parte menor da espécie humana está agindo como se fossem donos exclusivos e, por isso, abusam e agridem cada dia mais esse ambiente da vida. Se alguém ainda tiver dúvida, vejam essa péssima notícia, seguida de uma notícia muito boa. Como por aqui, em todas as regiões da Terra, mais e mais ondas de calor se repetem e se tornam mais perigosas e mortíferas. Numa delas, nos Estados Unidos, no dia 28 de junho de 2021, a senhora Juliana Leon morreu de hipertermia, isto é, de superaquecimento, por causa do calor de 42 graus Celsius que atingiu a sua região. Segundo os médicos que a atenderam, a temperatura interna de seu corpo estava em mais de 43 graus. Muitas outras pessoas já morreram de hipertermia, inclusive na Europa, continente conhecido como temperado. Só que no caso da senhora Juliana, aconteceu algo novo. Sua filha, Misty, inconformada pela causa da morte de sua mãe, processou, no dia 29 de maio passado, 7 empresas de petróleo e gás, alegando homicídio culposo cometido por elas. Em outras palavras, ela acusa 7 empresas de terem provocado a morte da mãe por terem aumentado a exploração e queima de petróleo sabendo, a partir de suas próprias pesquisas e do conhecimento científico, que isso causaria aumento do aquecimento do ambiente da vida. O Dia do Meio Ambiente deste ano precisa celebrar a coragem desta mulher, Misty. E seu exemplo deveria ser seguido por toda a humanidade e todos os seres vivos da Mãe Terra. Na verdade, ou fazemos isso, ou morreremos todos e todas de hipertermia.
Encerra aqui a edição de número 4.221 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Anderlei Oliveira, Yolanda Mendes, Joelma Viana e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.